No ar, podcast baliza.com. Conteúdo especializado em qualidade de vida e bem-estar. baliza.com.
Olá a todos e todas, bem-vindos a mais este podcast produzido pela baliza.com, um portal de conteúdo especializado em qualidade de vida. E o tema de hoje diz respeito exatamente aos impactos da pandemia na qualidade de vida dos cidadãos brasileiros. Conforme os resultados de pesquisa realizada pelo Instituto Informa, unidade de pesquisa de opinião pública do Bateia.com, 46% dos fluminenses e 20,7% dos paulistas sofreram algum mal-estar com a saúde mental desde o início da pandemia. Enquanto no Rio de Janeiro, 32% desse grupo relataram ter sofrido com ansiedade, primeiro sintoma da lista, em São Paulo, 42,9% dos que afirmaram terem sofrido algum problema de saúde mental disseram mesmo. Estresse, depressão, também aparecem no topo dos problemas relatados pelas pessoas. Eu sou Ricardo Cota, jornalista, crítico de cinema, escritor. E para falar sobre esses temas, convidamos a doutora Ana Beatriz Edler, psiquiatra e psicanalista com 35 anos de atividade clínica e a diretora do Festival Internacional de Cinema do Rio de Janeiro e sócia do grupo Estação Botafogo, Hilda Santiago. E eu começo com a doutora Beatriz. Como você vê o impacto da pandemia na saúde mental da população nesse período aí já de mais de um ano de isolamento?
Oi, alô a todos. Realmente o impacto ele tem sido enorme e ele tem mudado ao longo do tempo. No início, o impacto foi da novidade, né? Como é que a gente ia lidar com esse vírus desconhecido e com essa maneira de viver desconhecida para todos nós, né? Nós tivemos que nos fechar em casa, aprender a trabalhar de casa e lidar com uma quantidade de adversidades e uma perspectiva de futuro que foi ficando cada vez mais confuso para todos nós. No início, a gente achava que em 1-2 meses as coisas iriam se reverter e o impacto era como viver esses 2 meses. Depois, esses 2 meses se estendeu até o final do ano e esse final do ano não veio, né? A sensação que a gente tem é que a gente continua em 2020, nem teve muito essa passagem para 2021. E essas mudanças elas foram trazendo diferenças até na qualidade da ansiedade, da depressão, da angústia, né? E junto com a pandemia, como ela foi conduzida pelo governo, foi então trazendo um desolamento para a maioria das pessoas, uma sensação de estar à deriva mesmo. E a sensação de impotência, de como lidar com o que se passava dentro de casa, ou melhor, o dentro de casa que não passava, que os dias passaram a ser absolutamente iguais, repetitivos, sendo que fora de casa tudo parecia tão longe, tão difícil de lidar, né? Então, dentro de casa, uma rotina incessante, fora de casa, um desconhecimento absoluto. Muito duro.
E uma questão que mudou muito também foi essa questão do atendimento virtual, né? Do atendimento clínico virtual. Muitos pacientes reclamavam da falta de privacidade, porque estavam dentro de casa e queriam falar de coisas dentro de casa. Isso aí você viveu também.
Isso eu acho que, para mim, tem sido mais complicado. Né? Tem pacientes que vão falar dentro do carro, saem de casa e vão falar dentro do carro. No outro dia, uma paciente se trancou no banheiro. E uma outra situação é que os pacientes iam ao nosso consultório, agora a gente vai à casa dos pacientes, né? Isso é muito diferente. Outra coisa muito complicada é que no processo de análise, a fala do paciente, o tom de voz, tudo que ele diz tem que ser pego ali, naquele momento. E agora a gente fica, repete, caiu, congelou. Eu acho que o Freud teria rasgado os livros e teria voltado para a neurologia. É um grande desafio.
Essa ele não previu. Essa aí não estava na
previsão. Previu. E essa ela não deu tempo de explicar.
Hilda, as salas de cinema, evidentemente, sofreram muito com a pandemia, né? Tiveram aí que fechar. Mas, no entanto, ao mesmo tempo, nunca se consumiu tanto filme, né? Nunca se consumiu tanto filme por outros caminhos, pelo streaming, dentro de casa. Enfim, como é que você vê essa contradição e como, de certa forma, você acha que o cinema auxiliou um pouco a abrandar os efeitos desses números que nós vimos, né, de depressão, crise de ansiedade, ou se aumentaram, né, também?
Eu acho que a gente viu, talvez, o ápice do entendimento do que é o cinema e do que são as imagens e do que as histórias, na verdade, contam para os seres humanos e sobre os seres humanos. Obviamente que essa experiência, a experiência da sala, né, a experiência coletiva da sala escura do cinema, ela é uma experiência muito parecida com a experiência da análise, né? É onde você se sente seguro ou quer se sentir protegido para pensar, falar ou processar aquelas histórias da forma que achar melhor, sem nenhuma, ou pelo menos essa é a ideia, né? Sem que exista nenhum anteparo, nenhum bloqueio para isso. E eu acho que o que aconteceu é que todo mundo começou a ficar em casa e precisar ter essa válvula de escape, precisar, na verdade, ver e ouvir outras histórias. E aí eu acho que, obviamente, nessa busca natural pelas histórias, porque nós nos organizamos, né, psiquicamente por aí, todo mundo começou a pensar em que tipos de histórias se quer ver. E isso eu acho que são as pesquisas que a gente, obviamente, não tem muito acesso, porque os canais de streamers não dão para nós esse tipo de informação mais precisa, mas a gente começa a ter uma ideia pelo tipo de programa ou de série ou de filme que fica ali no top 10 das plataformas, a gente começa a entender o que o público quer ver, qual é o tipo de escape, qual é o tipo de movimento que o público faz, que os seres humanos fazem quando querem ver histórias, né? Quando querem saber dessas histórias. Acho que também aconteceu alguma coisa com todo mundo, que é uma enorme incapacidade de concentração. A gente passou a não conseguir concentrar tanto. Eu, por exemplo, que sou, obviamente, por questões profissionais, uma visionadora de filmes de todo tipo, comecei a notar que eu só conseguia ver ou curtas-metragens ou documentários que me interessassem o tema. Porque, na verdade, a ficção ela me levava para um lugar onde eu não conseguia chegar, onde a minha concentração não ia, onde eu não tinha certeza que queria chegar. E acho que isso deve ter acontecido com muita gente, né? Então, além de tudo, os filmes, as imagens, as histórias tiveram essa outra função maravilhosa, que é de alguma forma reorganizar, utilizando um pouco, doutora, né, um pouco a linguagem, reorganizar psiquicamente, de verdade, dar uma proteção, uma estruturação psíquica para aquilo que a gente estava vivendo, porque senão a gente ficaria mais doido ainda do que já ficou, do que está ficando ainda, né?
Eu vou voltar a essa questão dos filmes e séries, mas eu queria passar agora para a doutora Ana Beatriz perguntando o seguinte. Como é que você vê também essa questão? Quer dizer, se os filmes têm realmente uma função terapêutica e se você, diante da sua rotina aí cada vez mais intensa nesse momento, tem conseguido também ver alguma coisa, né?
Olha, é interessante, né, isso que você falou, né, Hilda, porque essa questão da concentração acho que é uma queixa geral, todo mundo, inclusive a que vos fala, porque... O que acontece, né, é que o trabalho psíquico que a gente vem tendo que fazer, né, de adaptação e readaptação, né, a gente termina o dia de trabalho, liga a televisão, o noticiário, consegue capturar a última energia que a gente ainda tinha, né, a gente quando termina o jornal, eu estou aniquilada, né? Eu preciso... Aliás, eu já falei que eu vou recomendar Jornal Nacional para quem tem insônia, porque começa o Jornal Nacional, eu durmo. Eu acho que eu fico tão sugada que eu caio dura. E essa questão da concentração é porque está muito difícil para todos nós conseguir fazer todo esse trabalho psíquico e ter que lidar com essa nova realidade e ainda ter energia para se concentrar, porque para você se concentrar em alguma coisa, você tem que botar o mundo lá para fora e se dedicar a alguma coisa. A gente não está conseguindo se dedicar. E aí é curioso, porque eu, por exemplo, que trabalho escutando o outro e tentando, né, entender, né, os percursos, e sou psiquiatra também, então eu medico e também remarco hora, porque ninguém também, os dias ficaram todos iguais, que é de sábado, domingo, segunda, não faz mais diferença, então a gente meio que trabalha todos os dias, a toda hora. A hora que eu desligo a telinha, eu realmente preciso ir para outro lugar. E os filmes, sem dúvidas, levam a gente para esse outro lugar, né? Nunca essa produção cultural, para mim, foi tão visivelmente necessária, né? Filme, ou balé, ou dança. Eu estou adorando ver os documentários, né? Porque, obviamente, tem uma cobrança que eu faço, eu não posso escapar da realidade. Mas se a realidade for, por exemplo, no outro dia eu vi um documentário ótimo que foi sobre a imigração italiana no século XIX, eu falei, oba, eu não vou me alienar, estou perdoada e estou fazendo alguma coisa muito diferente do que eu faço no dia a dia. Então, eu tenho até...
Mas é isso, Bia... Mas é isso, Bia. O documentário, ele contrário à ficção, que você não sabe muito bem com quantas situações você vai se deparar, o documentário, ele, por isso que eu fiquei... Bom, eu amo documentário, mas para além disso, ele permite você estar dentro da realidade, mas você escolhe a realidade que você suporta, você suporta vivenciar. Então, isso pode ser o balé, isso pode ser vida marinha, isso pode ser a situação política, isso pode ser até a Segunda Guerra Mundial, mas está longe. Perfeito. E você escolhe qual é, o que, que você suporta ver. Tem um outro dado que eu acho que é super importante, que é, e de novo, indo de encontro, né, à psicanálise, né, e a tudo que Freud e Lacan falaram, que a gente procura o que nos falta, né? A arte, ela é sobre o que falta, né? E como todos nós. Então, o que fez também todo mundo ficar tão louco é que a gente já não sabia mais o que faltava. É como se antes da pandemia a gente soubesse o que me falta, para onde eu estou caminhando, e, portanto, você procura filmes também que vão de encontro a essa falta. Na medida em que isso se mistura e se embaralha perigosamente, como aconteceu principalmente no ano passado, você não sabe mais qual é a falta que você tem, você não sabe mais o que você gosta, o que você quer, para onde você quer caminhar. Então, essa coisa também de ver 5 minutos de um filme, ai, não quero. Aí você vê 5, ai, não quero. Tem uma questão da concentração, mas tem uma questão também de o que é que me falta, para onde que eu estou caminhando do ponto de vista psíquico, de vida. É um momento muito desafiador e ao mesmo tempo muito interessante, né?
E uma coisa louca é que esse abismo vai ficando cada vez maior, né? Porque a gente está vendo os filmes de 2018, 2019. Quer dizer, uma realidade de 2020, por exemplo, a gente está meio sem ver, sem saber muito bem, sem reflexão na tela, né? Do que essa realidade. Mas eu queria, vou fazer uma pergunta para as duas aqui, que um crítico, o Felipe Barsinski, ele disse uma coisa que eu achei interessante aqui. Os longas estão para os florais de Bar como as séries para os ansiolíticos. O que vocês acham disso?
É interessante, né? Porque, de uma certa forma, quer dizer, se a gente for comparar os longas com o florais de Bar, quer dizer, você pode se dedicar mais tempo, né? Você saboreia por mais tempo e vê como é que aquilo reverbera em você, né? os curtas, né, os documentários, né, eles são, eles te alienam, entre aspas, daquilo que você está vivendo e experimentando de sofrido naquele momento. Você lembra que há outras possibilidades de experimentar a vida, de viver, diferente do que você está vivendo naquele momento. E eu queria só voltar a isso, né, que a Ildo falou, do que me falta, né? Essa é uma pergunta que todo mundo se faz, sempre, pelo menos deveria se fazer. Isso foi muito interessante, foi um ponto que eu acho positivo nisso tudo. Porque na hora que a gente também teve que entrar nessa vida mais de quarentena, essa vida dentro de casa, e a zoeira do mundo faltou, a gente teve que se deparar mesmo com isso. Mas o que, que eu preciso nesse momento para sobreviver a isso? O que, que é importante, né? E aquela quantidade de coisas também que a gente consumia desenfreadamente, ah, vamos viajar, vamos para o restaurante, vamos comprar isso, ou vamos correr daqui para lá. Ah, no, olha, eu até confesso que num primeiro momento eu falei assim, gente, estou até com vergonha, porque que bom que eu parei, que bom que eu não estou correndo, que bom que eu não tenho que sair dando conta de milhões de coisas que eu fazia. Que bom que eu estou podendo cozinhar em casa, que é uma coisa que eu gosto. De repente, eu me vi terminando o consultório, indo para a cozinha, fazendo uma comidinha. No fundo, eu estava assim, caramba, isso tem coisas boas, né? Então, talvez, se eu tivesse que fazer uma comida que demorasse muito tempo, talvez eu fosse me chatear, mas aquela comidinha rápida, legal, que dá bom resultado, né? Que é mais ansiolítico do que floral de bar, como... né, o longa e o curta, sem dúvida faz, pelo menos a curto prazo, né? Não sei se a gente ficar também de curta em curta, se a gente aguenta muito tempo, tem uma hora que a gente precisa de um longa-metragem, sim.
Mas o que acabou acontecendo também nesse processo é, Bia, eu acho que muita gente se sentiu dessa forma, dizendo, mas que bom, meu Deus, com tudo isso eu posso parar, eu posso repensar o que é a vida, e aí você começa a se dar conta do quanto a gente tinha de coisas que a gente até fazia, mas que não tem o menor interesse, não contribuíam de forma nenhuma para a nossa vida. E talvez o que tenha acontecido de mais impressionante nessa segunda fase da pandemia, que, como você disse, a gente chega no final do ano e o ano não acaba, né? Mas, de fato, é como se ali, na virada do ano, é como se a gente inaugurasse uma outra fase da pandemia. A coisa mais impressionante é que, de uma certa forma, todo mundo voltou a se cobrar, voltar a trabalhar e a funcionar da forma que a gente estava antes. Só que, como a pandemia continua, a gente está tendo que pensar duas vezes, mas vem cá, será que eu devo cobrar do outro voltar a esta vida do mesmo jeito? No meu caso, e falando de filmes, será que eu devo me cobrar ver 7 filmes todos os dias, como eu costumava fazer? Será que eu quero isso? Quando eu faço isso, será que sobra tempo para eu ter outros combustíveis dentro de mim, ou ser realimentada por outras coisas? Porque acontece também muito isso, você está dentro do teu mundo, eu tô dentro do meu mundo de cinema, eu só vejo isso. De repente, todo o resto não tem mais interesse, os amigos não têm, nada tem interesse. Aí, quando vem a pandemia, você diz, espera aí, na verdade está faltando tudo isso. O cinema é maravilhoso, mas está faltando tudo isso, né? E talvez, falando sobre o que o Felipe, o Baczynski, falou, o que talvez acabe me deixando menos interessada nas séries, né, que ele disse que seriam os ansiolíticos, é que é isso, o ansiolítico, porque você, ou ele resolve para você logo no primeiro episódio, ou ele não funciona. Eu sou mais floral de bar, então eu acabo indo muito mais para os filmes, o que não quer dizer que de vez em quando eu não tenha muita vontade de entrar no ansiolítico e enfiar minha cara numa série também, né?
Exatamente. Eu, por exemplo, passei a ver um canal que eu nunca via, que era o canal Off, que é um canal que tem imagens de surfistas, de esportes radicais, de
amo, dizer, aquilo ali amo. Ligado.
E aquilo faz um bem para a cabeça danada, aquilo faz uma limpeza espetacular assim, para a cabeça naquele momento ali que você está dentro de casa, longe de tudo. Você já estava longe, que são lugares assim, né, distantes, mas agora você ainda fica mais distante ainda desse mundo. Bom, gente, a gente está chegando aqui no final, queria pedir aí para vocês fazerem aí suas considerações finais, passar para a doutora Ana Beatriz primeiro.
Queria só falar em cima disso que você falou, né, do ansiolítico ou do floral do bar. Eu gosto de trabalhar no meio termo disso, né? Nem é um ansiolítico que também faça um corte abrupto, de modo que, de repente, você fique muito desconectado, seria o canal off, que é ótimo, eu também acho uma delícia, nem alguma coisa também que seja, que demore tanto, ou seja tão difícil da gente conseguir chegar até lá. Porque essa sensação de impotência, de que eu não vou conseguir, que às vezes faz a gente consumir alguma coisa muito rápido. A gente sempre pode alguma coisa, né? O que acaba levando, às vezes, para uma depressão é essa sensação de impotência, porque a gente não está conseguindo, dentro do dia a dia, da gente buscar coisas que a gente pode. A gente pode. A gente sempre vai poder alguma coisa. E eu acho que, inclusive, por questões de pensamento político, eu acho que a gente tem que resistir, a gente tem que se manter alegre, a gente tem que se manter vivo, nem que seja cuidando da horta, nem que seja contando piada um para o outro, e porque, no limite, nenhum de nós se conhece. Né? Foi dentro de casa, sentar com as pessoas, que a gente foi chegando cada vez mais perto de si mesmo, perguntando, caramba, o que que eu sou nisso tudo? E a gente sempre pode alguma coisa, a gente sempre pode afirmar alguma coisa bacana que a gente é. Né? Então, fica essa dica.
Bacana. Hilda?
Eu acho que talvez a coisa mais importante para mim, né, que obviamente faço um festival e trabalho com programação, tanto no Estação, quanto com um festival, como em tantos outros níveis, eu acho que a primeira pergunta que vem é quais são os filmes que a gente vai fazer e os filmes que a gente vai escolher daqui para frente, selecionar para que as pessoas vejam. E isso é uma questão que se coloca para mim, mas eu tenho conversado sobre isso com vários colegas diretores de festivais no mundo inteiro, e muitos dizendo, ai, mas será que a gente vai aguentar ver tanto filme de catástrofe, tanto filme de coisas tão... Que tipo de equilíbrio a gente vai precisar ter para poder se confrontar com a realidade política, com a realidade do mundo, do que a gente está vivendo, e quanto de... fuga, que nunca é fuga, qualquer filme vai ter sempre alguma coisa que nos leva para um outro lugar que não é o lugar só do filme. Mas quais são esses filmes? Quais são essas imagens que a gente vai poder ver e como a gente vai chegar no público, que isso para mim é a coisa mais importante, porque fazer um festival, fazer programação é um processo de se sintonizar com o público e trazer ele para mais perto. E eu acho que sim, é muito importante pensar em como o cinema, as imagens, as histórias, de fato, são elas que no final constroem muito do que nós, da nossa ação e da nossa reação. É engraçado que durante muito tempo, nos anos 60, todo mundo de 70, que o cinema realmente é alguma coisa que pode mudar o mundo. Eu, de alguma forma, continuo acreditando nisso e acho que é um pouco romântico, mas, ao mesmo tempo, é o que me leva para frente. E aí eu concordo profundamente com a doutora Bia. A minha alegria ninguém leva, não. A minha alegria, eu tenho momentos de desânimo, mas a minha alegria, a minha vontade de construir o que eu estou construindo e de fazer de onde a gente está alguma coisa melhor do que é, isso aí ninguém vai me levar, não. Não leva mesmo, de jeito nenhum.
É isso aí. Daí a importância tão grande nesse momento desses encontros, como esse que está sendo realizado aqui pela baliza.com, pelas lives, né, por essas janelas que estão permitindo que a gente se encontre, discute, fale sobre o país e fale, sobretudo, sobre nós mesmos, que é o grande assunto do momento, né? O que nós estamos vivendo diante de tudo isso. Bom, nós falamos sobre saúde mental na pandemia com a doutora Ana Beatriz Edler. Obrigado, Ana.
Obrigada a você.
e com a diretora do Festival do Rio, Hilda Santiago. Obrigado, Hilda.
Muito, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada pelo convite.
Este foi um podcast com produção de Baliza. Eu sou Ricardo Cota. Até o próximo.
Esse foi mais um conteúdo Baliza.com, o podcast especializado em qualidade de vida e bem-estar.